Olá, esse é o comentário da lição jovem número 13, com o título Pureza, Alvo Possível. Nosso estudo abordará uma das virtudes que o Espírito Santo concede ao crente, a pureza. E essa é uma virtude que deve existir nos solteiros, nos casados, nos divorciados, ou seja, em todo e qualquer crente. E a pureza envolve todas as faculdades do ser humano. Deve influenciar todas as ações, palavras, pensamentos, atitudes, decisões. Ou seja, a pureza envolve tudo na vida do cristão. E a Bíblia enfatiza e tenta traçar um quadro completo e integral da sexualidade, como pretendida por Deus o Criador. A sexualidade influencia o corpo, a mente, o espírito, o intelecto e quase todos os outros aspectos da identidade humana. Uma violação da sexualidade afeta todo o ser. Portanto, pureza não é apenas a virtude a se ter, mas o estado harmonioso de todos esses aspectos e da própria vida humana. Veja como a pureza de José, por exemplo, influenciou as decisões e o sucesso na vida material e espiritual dele. Por outro lado, o estilo de vida impuro de Sansão, seus hábitos sexuais e escolhas nessa área, influenciaram sua vida como líder. A vida de Sansão foi marcada por derrotas no casamento e em sua liderança. O triste fim de sua vida foi resultado dos fracassos em manter a sua pureza sexual. Veja a história de Esaú e as escolhas quanto às mulheres pagãs e seu casamento em jogo desigual só o afastaram de Deus e da perda do direito da primogenitura. As escolhas que você faz sobre sua sexualidade irão afetar o seu corpo, suas decisões na vida e o seu futuro imediato. A pureza sexual é, na realidade, um conserto, uma aliança que os solteiros têm com Deus. Assim como a pureza no relacionamento do casamento é uma aliança também com Deus. A quebra dessa aliança por parte dos solteiros pode ocorrer através de várias situações que envolvem sua pureza, principalmente na iniciação sexual fora do casamento. Mas a perda da pureza também ocorre com a prática da masturbação, uso de pornografia, relacionamentos de ficar ou o namoro, mas com carícias. Essas experiências podem levar o indivíduo à prática do sexo pré-marital, pode incentivar a prática do sexo antes do casamento. Já no caso dos indivíduos casados, o adultério é a quebra da aliança com Deus. Veja que o casado tem a prática do sexo com seu cônjuge, mas isso não lhe tira a pureza como virtude. Mas se ele usa de masturbação, pornografia, relações sexuais virtuais, traição virtual, isso é a quebra da aliança com Deus e com seu cônjuge. Todas essas coisas afetam a espiritualidade e podem levar ao distanciamento de Deus, ao esfriamento ou àquele estado de mornidão e, por fim, em uma experiência de frieza e apostasia. A Bíblia diz, abre aspas, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Filipenses capítulo 4, verso 8. A pureza rege os pensamentos, decisões, palavras, atitudes e comportamentos. Por isso ela deve ser cultivada. O que tiraria a virtude da pureza? Os conceitos que Satanás passa através de filmes, séries, músicas, leituras de livros, etc. A pureza não envolve só conceitos sobre o sexo, mas conceitos de várias coisas na vida. Pode haver pensamentos impuros sobre crime, uso de drogas, mentira, intriga, fofoca, maledicência e etc. Satanás tem sua escola e lições que ele apresenta a todo ser humano. Assim como Deus tem a escola sabatina, por exemplo, na igreja, para estudarmos a Bíblia. Mas a escola de Satanás e suas lições são diárias também, nas redes sociais, na TV, no YouTube e outros aplicativos onde ele possa passar os seus conceitos e valores. Por vezes não estudamos a lição da escola sabatina, mas diariamente estamos expostos às lições de Satanás que tiram nossa pureza moral. Vamos falar um pouco sobre imoralidade sexual. Na carta de Paulo aos Coríntios, temos o conselho de Deus que se aplica a nós e é o seguinte: fujam da imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. No primeiro século, esse conselho era especificamente sobre a prostituição cultual. No verso anterior, Paulo diz: não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? 1 Coríntios capítulo 6, verso 16. Os cristãos de Corinto vinham de um paganismo onde a imoralidade era algo rotineiro. Quando nos versos anteriores, Paulo diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? 1 Coríntios 6,19. Ele está alertando os crentes que a imoralidade ou a prostituição afeta o nosso corpo. A imoralidade contamina o templo do Espírito Santo, que é nosso corpo. O que é imoralidade? O capítulo 18 de Levítico é a descrição mais completa sobre imoralidade. Ali são descritas as relações de incesto, pedofilia, estupros, abusos, homossexualidade, zoofilia e adultério, como sendo relações sexuais ilícitas ou imorais. Mas a imoralidade vai além disso em nossos dias. Há muitos hábitos que preparam a mente para esses tipos de pecado. Por vezes não se pratica a prostituição, mas os filmes pornográficos trazem as prostitutas para dentro de nossa mente. Os filmes sensuais e eróticos que ganham o nome de comédia romântica ou até mesmo filmes românticos, com suas cenas de nudez e sexo, também preparam a mente para a fornicação, para o adultério. As músicas como o funk, sertanejo e outras que incitam ao sexo são músicas imorais e não deveriam fazer parte de nossa vida. Os vídeos de humor que contam piadas imorais passam conceitos mundanos sobre sexo, relacionamentos, são da mesma forma corruptores da moral e corruptores da espiritualidade. A palavra de Deus diz, abre aspas, a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, porque isso não convém. Efésios capítulo 5, versos 3 e 4. A própria forma como nos vestimos pode ser imoral, como roupas que mostram o corpo. E essa imoralidade de mostrar o corpo, por vezes, acontece dentro do ambiente de adoração. A palavra de Deus diz que tanto o homem quanto a mulher devem se vestir em traje decente e bom senso, não com roupas caras. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. O traje decente é aquele que cobre o corpo e também não marca as curvas do corpo. Paulo diz que homem e mulher devem se vestir com bom senso, ou seja, a roupa do ambiente da adoração não pode chamar a atenção para a pessoa. Nem as cores devem ser chamativas. Até mesmo as nossas postagens nas redes sociais, Facebook, Instagram, podem ser imorais. O corpo exposto de forma pública em roupas de praia ou roupas sensuais são exposições imorais. O mundo se expõe e ostenta o corpo dessa forma, mas os crentes são chamados a viver de forma diferente, com discrição, com modéstia. A imoralidade pode estar em nossos hábitos, pensamentos, conversas, mas a boa notícia é que Deus pode purificar nossa mente e nossos desejos, tirando a imoralidade dos nossos hábitos e colocando a virtude da pureza, da discrição e da modéstia. Essa deve ser uma decisão do cristão, optar por ser discreto, mas é uma mudança que só Deus pode realizar no coração. É uma mudança de dentro para fora. Deus diz, abre aspas, será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Jeremias capítulo 13, verso 23. Essa é uma confortadora promessa que Deus faz em mudar a nossa mente. Vamos falar um pouco sobre tentação e pecado. Jesus ensinou o mecanismo da tentação no Evangelho de Lucas. Jesus disse, abre aspas, os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não seja trevas. Fecha aspas, Lucas capítulo 11, verso 34 e 35. Jesus colocou os olhos como uma das vias de acesso à nossa espiritualidade. Na realidade, todos os nossos sentidos, os cinco sentidos, são as avenidas que acessam a nossa espiritualidade. Se eu colocar as coisas deste mundo diante dos meus olhos, a minha natureza espiritual, má, carnal, irá ser fortalecida. Os desejos maus prevalecerão. Mas se eu colocar diante dos olhos e dos meus sentidos as coisas religiosas, como leituras da Bíblia, sermões, músicas sacras e religiosas, a minha natureza espiritual boa será fortalecida. Terei fé, esperança e amor. Mas se meus hábitos colocarem diante dos meus sentidos somente coisas mundanas, eu terei pensamentos e desejos mundanos. Pensamentos, desejos, hábitos imorais. Paulo explica que, abre aspas, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Esse contemplar a glória do Senhor, ele vem através da comunhão, através do convívio com a comunidade de crentes nos cultos da igreja. O livro Desejado Todas as Nações afirma o seguinte, abre aspas, somos transformados pela contemplação, fecha aspas. Desejado Todas as Nações, página 312, parágrafo 2. Esse é o mecanismo da tentação. Se assistirmos filmes violentos, se despertarão em nós sentimentos de violência. Se procurarmos a imoralidade e a pornografia, isso despertará em nós o adultério, a fornicação e a prostituição. Aquilo que contemplamos, aquilo que assistimos, né? Hoje nas telas de celulares, células de TV, tablet, nos computadores, o que contemplamos ali transforma a nossa espiritualidade. É por isso que Davi disse, abre aspas, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se apegará em mim. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Fecha aspas, Salmos capítulo 101, verso 3. Davi aqui nos ensina que colocar coisas injustas diante dos olhos, como os filmes violentos, filmes de sexualidade corrompida, essas coisas irão desviar de Deus a minha vida. Ele diz, nada disso se apegará a mim. Quando nós contemplamos coisas imorais, violentas, ou as fórmulas deste mundo que estão nos filmes, nas séries, novelas, nós estamos fazendo com que o mal, a perversidade, se apegue a nós. Nos transforme agora não a imagem de Deus, mas a imagem de Satanás. É Satanás que é violento, é Satanás que é corrupto, é Satanás que tem todas esses males na sua personalidade e, obviamente, ele quer aplicar isso a nós. Assim como Jesus quer nos transformar na sua própria imagem, Satanás tem o mesmo objetivo de nos transformar a imagem dele, de Satanás. E ele tem os seus mecanismos hoje nos conceitos mundanos, transferidos a nós através das mídias sociais, através da mídia formal, de TV, filmes e séries. Jesus também nos alerta sobre o visual, dizendo que a cobiça começa com os olhos. Todo que olhar para uma mulher com intenção impura, diz Jesus, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita levar você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Fecha aspas, Mateus capítulo 5, verso 28 a 30. Isso não se aplica apenas aos homens, mas igualmente às mulheres. Também diz respeito à forma como nos vestimos, para encorajar ou desencorajar vários pensamentos. Quando a Bíblia diz que devemos fugir da imoralidade sexual, pode ser que precisemos sair das circunstâncias e ambientes que têm essas tentações. Não apenas os relacionamentos ruins devem ser evitados, mas os relacionamentos bons devem ser desenvolvidos de forma pura. O namoro, por exemplo, não deve haver envolvimento com carícias ou sexo. No namoro deve haver apenas o carinho e o diálogo. Paulo ensina que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Não ofereçam os membros do corpo ao pecado. Como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus. E ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Fecha aspas, Romanos capítulo 6, verso 11 e 14. Aqui somos orientados a nos considerarmos mortos para o pecado. Veja, considere-se morto para as coisas pecaminosas. A sua natureza pecaminosa ainda está viva, mas você deve se considerar morto para ela. E em seguida é dito para não oferecermos o nosso corpo ao pecado, mas oferecermos o nosso corpo às coisas do reino de Deus. Veja que a nossa natureza pecaminosa ainda existe dentro de nós, mas devemos nos considerar mortos para ela. E não oferecermos o nosso corpo ao pecado, ou seja, não expormos a situações de tentação e pecado. Evitar os ambientes que irão facilitar o pecado. Evitar as pessoas que nos induzem ao pecado. Como posso fortalecer a minha natureza espiritual boa? Comunhão com Deus, através da leitura da Bíblia e oração. Estudo da Bíblia e de livros que estejam relacionados com as Escrituras. Envolvimento com os ministérios da igreja, servindo as pessoas da minha comunidade, fazendo serviço voluntário e social para beneficiar as pessoas ao meu redor, testemunhar e usar os meus dons para a pregação do Evangelho. Uma vida assim somente nos fortalecerá a natureza espiritual boa. Vamos responder a seguinte pergunta, o que é pecado? A palavra pecado no hebraico original é chatá e significa errar o alvo. Toda vez que fazemos algo que contraria o propósito pelo qual fomos criados por Deus, isso é errar o alvo ou o pecado. Por exemplo, nós não fomos criados para matar. Isso é antinatural. Não fomos criados para mentir. Isso é contrário à natureza humana. Não fomos criados para fazer sexo antes do casamento, pois isso só irá causar infelicidade e causa emocional, distorções sociais. Sendo assim, ir contra a sexualidade original criada por Deus é pecado. A lei de Deus, o Pentateuco, possui vários mandamentos sobre moralidade sexual. E o ato de se relacionar antes do casamento, por exemplo, é uma quebra da aliança que temos com Deus. A história de José, por exemplo, é uma história normativa. É um relato que está dentro do livro da lei e está ali como uma norma a ser seguida. O mandamento da virgindade está inserido dentro dessa história. Nos livros da lei, as histórias contadas são normas de vida ou relatos que contrariam as normas de Deus. A Bíblia diz, abre aspas, fuja das paixões da mocidade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. A que paixões Paulo estava se referindo aqui? Essas são as paixões que surgem na maturidade do indivíduo, onde os desejos sexuais fazem parte. No início da pré-adolescência, os hormônios levam à maturidade sexual e o despertar dos desejos sexuais. Como já vimos, a natureza carnal atua sobre a sexualidade e os desejos são orientados para a impureza. Os jovens que possuem a maturidade plena são muito suscetíveis a esses desejos. Deus então pede a todos os crentes que fujam desses desejos por masturbação, desejos por pornografia, fujam do desejo pelo sexo antes do casamento, fujam da prostituição, fujam da fornicação e adultério. Deus não pede apenas, mas nos dá força para fugir. A Bíblia diz, abre aspas, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da imoralidade. 1 Coríntios capítulo 10, versos 13 e 14. Deus, através do Espírito Santo, nos dará forças. Mas primeiro você precisa decidir fugir. Primeiro temos de dar o primeiro passo na fuga, na direção contrária à da tentação. Por exemplo, uma pessoa que quer se livrar da pornografia tem de decidir não assistir mais filmes ou séries que despertem os desejos sexuais nesse sentido. Porque quando o assunto é pecado, o mais seguro é passar longe. Devido à nossa natureza pecaminosa, naturalmente gostamos das distorções sexuais da fornicação, prostituição. Por isso devemos evitar a proximidade com as coisas que nos levam a elas. Deletar aplicativos que nos levam à pornografia. Ou não acessar filmes que sabemos que terão cenas de sexo. Essas são formas de passar longe da tentação. E por vezes a tentação é uma pessoa que teremos de evitar, conversar ou estar com essa pessoa. O que devemos fazer quando formos subitamente colocados em tentação? A Bíblia diz, abre aspas, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Fecha aspas, Tiago capítulo 4, verso 7. Ou seja, quando formos pegos de surpresa em uma situação de tentação, resista. O ato de resistir é a permissão para que o Espírito Santo atue em você e os anjos livrem você. Mas o ato de ceder à tentação é a permissão para que os anjos maus influenciem você. Vamos falar do que Jesus fez por nós ao ser tentado no deserto. Jesus foi tentado com todos os tipos de pecado, tanto em seu aspecto divino quanto em seu aspecto humano. O pecado se resume a servir a si mesmo, ou não servir a Deus. Seguir os desejos egoístas, ou seguir o plano original de Deus, da mesma forma que a humanidade pode ser tentada a cumprir desejos, como a fome e a sexualidade por caminhos egoístas. O próprio Jesus foi tentado a cumprir seus desejos por caminhos egoístas. As três tentações que Jesus sofreu foram suficientes para garantir a vitória de toda a humanidade. Mas Jesus não foi tentado somente três vezes. Durante todos os 30 anos que ele passou aqui, Jesus resistiu e venceu as centenas de situações pecaminosas. E vencendo essas tentações, Jesus nos beneficiou. A Bíblia diz, abre aspas, por meio da obediência de um só, de Jesus, muitos se tornarão justos. Fecha aspas, Romanos capítulo 5, verso 19. Ou seja, a obediência e a vitória de Jesus nos torna justos e agradáveis a Deus. Somos aceitos pela vitória de Jesus, mas somos também chamados a sermos obedientes e a estarmos vivenciando vitórias. A Bíblia ainda diz sobre Jesus, abre aspas, temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Sendo assim, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno, fecha aspas. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Veja que pelo fato de Jesus ter sido tentado em todas as coisas e vencido, Jesus pode se compadecer das nossas fraquezas. Podemos contar a Jesus sobre nossas fraquezas e derrotas e sermos socorridos por ele. Jesus entende nossas fraquezas e pode nos ajudar a superar tais fraquezas. Ele sabe como nos ajudar a fugir, ele sabe como nos ajudar a resistir e até mesmo a vencer. Há coisas que teremos de fugir, porque jamais venceremos. Há outras coisas que teremos de resistir, porque jamais poderemos enfrentar. Mas também há coisas que poderemos vencer e abandonar definitivamente. Nos últimos dias, o livro do Apocalipse diz e descreve um povo que segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eles foram redimidos e são chamados como virgens, não porque eram pessoas que não se casaram, mas porque eram pecadores, mas receberam a pura justiça de Jesus. A pureza não pode ser alcançada por táticas humanas, esforço, educação ou mérito, mas por compromisso e determinação inabaláveis de seguir o Cordeiro, onde e quando ele for. Vivermos como Jesus ensinou que nós devemos viver. Vamos falar um pouco sobre a educação sexual que a Bíblia oferece. A quantidade de conhecimento que pode ser adquirido por jovens de ambos os sexos mal se pode calcular. Mas para atingir uma elevada norma de vida, é preciso que os jovens fechem a porta aos pensamentos corruptos que Satanás lhes queira introduzir na mente e se recusem a ceder às tentações. Todo crente pode adquirir aquilo que o ouro não pode comprar, pelo cultivo de puros e firmes desígnios, e se esforçando por tornarem-se tudo quanto Deus pretende que eles sejam. A mente deve ser exercitada em demorar-se em assuntos corretos. Devem estudar as escrituras e introduzir na vida diária as regras divinas estabelecidas por Deus para a sua guia. Se os jovens compreendessem quão importante é conservar a mente a salvo, pura e limpa dos pensamentos corruptos, e guardar a alma de toda prática de pecado, pois a pureza ou a impureza da juventude se reflete na velhice. Trecho do livro Filhos e Filhas de Deus, página 78. Todos os cristãos são chamados a essa reeducação sexual. Tanto solteiros como casados têm coisas a corrigir nos seus hábitos sexuais. E os pecados sexuais não são piores que os pecados do orgulho, mentira ou ódio. Todos os pecados são iguais perante Deus. Sendo assim, se você cometeu algum pecado sexual, o perdão está disponível tanto quanto para quem usou de falsidade ou de mentira. O que difere quanto aos pecados são as consequências. Uma mentira pode ser esquecida facilmente e superada, mas as consequências de uma má escolha na área sexual você terá de carregar pela vida inteira. Mas a promessa de Deus é, abre aspas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus filhinhos, escrevo-vos essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Fecha aspas. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 e 2. Deus pode perdoar os pecados de ordem sexual. E Deus pode recomeçar conosco a qualquer momento. Deus é um Deus de recomeços. O que nós iremos ter que enfrentar por vezes são as consequências de alguns pecados sexuais ou de algumas decisões que tomamos que eram de ordem sexual. As consequências permanecem, mas mesmo essas consequências, Deus pode nos dar força e graça para enfrentarmos e superarmos essas consequências. Deus pode tratar essas consequências das más escolhas na área da sexualidade também. Vamos responder a algumas perguntas. Como as tentações dos jovens são diferentes hoje em relação ao passado? Na antiguidade, os pagãos estavam muito próximos do povo de Deus. Você vai se lembrar da apostasia do povo nas festas que Balaão e Baraque ofereceram ao povo nas fronteiras de Canaã. E o povo se envolveu com prostituição cultural daquela época de uma forma muito rápida. Veja que não foi só os jovens que foram seduzidos, mas todo o povo. Nesse sentido, era diferente de que a cultura da antiguidade era muito mais invasiva e influenciava a todos. Já nos tempos dos reis e profetas, o povo também se envolveu em prostituição cultural ao ponto de Deus destruir Samaria e Jerusalém e rejeitar aquele povo. E Deus acabou destruindo até o templo, né, que era a igreja daquela época. Agora, uma outra pergunta. Como as tentações dos jovens são iguais hoje e no passado? As tentações são iguais porque envolvem as mesmas situações de fornicação, prostituição e sexo antes do casamento. Apesar de nossa cultura estar mais cristianizada do que na antiguidade, os pecados são o mesmo. Mesmo nos países maioritariamente não cristãos, existe uma moralidade que impede as orgias generalizadas que ocorriam no passado. Mas os pecados ainda são os mesmos. Nisso, as tentações são iguais hoje e no passado. Como sua vida poderia mudar para melhor por estar mais consciente do que o Senhor está com você? Uma das últimas palavras e promessas que Jesus disse foi: estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, verso 20. E a Bíblia diz, abre aspas, vocês são santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. Fecha aspas, 1 Coríntios 3,16. Ou seja, o Espírito Santo está sempre conosco. A reverência é essa consciência de ter a Deus presente e em nós. Deus está sempre presente conosco. Deus está sempre diante de nós. Deus está presente, por exemplo, quando assistimos a Netflix. O Espírito Santo está ali conosco. Se temos consciência disso, teremos mais cuidado ao escolher o que assistimos. Por outro lado, os anjos se retiram de nosso lado quando escolhemos coisas ou lugares imorais. O livro Mensagem aos Jovens relata uma cena sobrenatural da seguinte forma, abre aspas. Anjos estão observando uma casa. Os jovens que estão ali naquela casa reunidos estão ouvindo sons de música vocal e instrumental. Cristãos estão reunidos ali, mas o que estão ouvindo? É uma música leviana, própria para dançar. Veja, os puros anjos recolhem a luz para si e as trevas envolvem aquelas pessoas que estão naquela casa. Os anjos se afastam da cena, estão tristes, Veja, os anjos estão chorando. Fecha aspas. Livro Mensagem aos Jovens, página 295, parágrafo 1. Esse tipo de consciência, desses fatos que ocorrem ao nosso redor, mas que pertencem ao mundo sobrenatural, nos ajudam a entender as influências que nos cercam e nos ajudam a entender como que a nossa vida poderia melhorar se nós estivéssemos conscientes, né, da presença de Deus, da presença dos anjos em nossa vida. Uma última pergunta. Em sua opinião, fugir diante da tentação é um ato de covardia ou de fraqueza? Nós somos fracos espiritualmente. E não há vergonha alguma em fugir da tentação e do pecado. Pelo contrário, é uma virtude entendermos nossa fraqueza e nos afastarmos de algo que possa nos comprometer seriamente. O cristão deve ser covarde com o pecado. Ele deve fugir realmente, não deve enfrentar o pecado ou qualquer tentação. Esse foi o nosso comentário da lição jovem, número 13. Nós esperamos que você amanhã tenha uma boa entrada de sábado, que você tenha horas agradáveis na presença de Deus. Um grande abraço a todos. Nós nos vemos por aí.